Exatamente. Que dizer desse ano, que loucura, né?
Exatamente, um ano totalmente atípico que tivemos que nos acostumar aí com coisas diferentes, né, Marina?
Nossa, com certeza, tanto para os profissionais mais antigos da área já, né, que teve essa questão da inclusão na tecnologia, quanto para as crianças que ainda não eram muito acostumadas e agora tiveram que lidar com essa nova realidade.
É, mães virando professoras, professoras se virando no 30 para dar conta no recado, a situação bem complicada, Marina.
Nossa, com certeza, assim, a gente pode dizer que a demanda de trabalho triplicou, porque antes a gente fazia o quê, né? Fazia o planejamento de aula, ia para a sala de aula e lá dava atividade, já corrigia, mandava atividade para casa e estava tudo certo.
Uhum.
Agora, o que a gente precisa fazer? Gravar as aulas no período da manhã, postar no período da tarde. As crianças fazem atividades e têm alguma dificuldade, continuam entrando em contato conosco no período da tarde. À noite, eles geralmente mandam as atividades que já fizeram e a gente vai corrigir. Então, a gente trabalhava um período, agora trabalha três.
É verdade. Muita gente acha que o ano de 2020 é considerado um ano perdido. Não é por aí, né, Marina?
Não, com certeza. A gente tem ouvido muito isso, né, já que foi um ano perdido. Não, de forma alguma ele tem sido um ano perdido. As aulas continuam, só que de uma maneira completamente diferente, né?
Uhum.
O que nós precisamos fazer? Nós temos um normativo no nosso país, que é a BNCC, que determina os objetivos básicos que as crianças precisam atingir de acordo com a idade que elas estão. Então, a minha sugestão é que os pais avaliem isso junto com os professores se as crianças já atingiram esses objetivos. Vou te dar um exemplo.
Uhum.
As crianças do segundo ano, elas precisam sair do segundo ano aprendendo escrever letra cursiva, fazer multiplicação e divisão, continhas básicas. Se eles ainda não conseguem, é porque tem algum problema. Ou eles estão com defasagem de conteúdo, é que não tiveram esse conteúdo ainda, né, já deveriam ter tido.
Uhum.
Ou eles estão com dificuldade na aprendizagem.
Verdade.
Aí o adequado seria buscar um auxílio de um professor particular para conseguir acompanhar a criança mais de perto.
Correto, correto. E na sequência dessas idades, o que é normal já ter aprendido?
Então, eu acho que o que mais a gente precisa focar é o português e a matemática, né?
Uhum.
Logicamente que todas as outras disciplinas são importantes, indispensáveis, não estou desmerecendo as demais disciplinas, só que português e matemática a gente usa para tudo na vida, né?
Correto.
Então, se os pais têm alguma preocupação, o objetivo maior seja que a gente foque no português e na matemática.
Uhum. Vamos ser realistas, né? Muitas mães ajudaram os filhos. Agora, algumas mães tiveram a irresponsabilidade de fazer os deveres em função das dificuldades dos alunos, dos seus filhos. E isso não contribui em nada, né, Marina?
Nossa, com certeza. Infelizmente, a gente recebe muito material na escola exatamente da forma como tu acabou de falar, né? Vem um trabalho, uma atividade que a gente sabe que não foi a criança que fez.
Correto.
E o objetivo maior não é com que a criança tire 10. Né? O objetivo é que a criança realmente aprenda.
Isso.
A gente sabe que o aluno não está em sala de aula, que a professora não está conseguindo olhar para ele, porque até naquela carinha a gente consegue identificar se a criança está aprendendo ou não, se ela conseguiu entender ou não o que a gente está falando.
Uhum.
E às vezes vem um trabalho pronto e infelizmente a gente não consegue atingir o objetivo, que é fazer com que a criança aprenda, né?
É, e mãe se engana pensando que o professor não sabe da realidade, né? Porque conhece.
Muito!
Até pelas respostas, né? Aliás, são as respostas que fazem com que, né, a professora identifique que o aluno não fez os deveres de casa, né?
Com certeza, pela idade da criança, a gente sabe diferenciar o vocabulário dele ou não, se ele tem capacidade de falar daquela forma. Uma criança, geralmente, até terceiro ano, ela tem dificuldade de formar um texto muito grande, de criar frases com coesão entre uma e outra, né? Então, a gente sabe que não vem da criança.
Exatamente. Marina, você acredita no retorno presencial dos alunos às escolas ainda este ano?
Eu acredito que é pouco provável que isso aconteça, infelizmente.
Por quê?
Porque é algo muito incerto, né? Eu vejo que os próprios especialistas estão com dificuldade de tomar essa decisão. E se eu estivesse no lugar deles, também sentiria a mesma dificuldade, porque nós estamos lidando com vidas, né?
Correto.
E a gente arriscar algo para ver como é que vai ser é muito perigoso.
Verdade. Marina, é determinado 200 dias, né, de ano letivo, uma carga horária de 800 horas. Isso certamente não será cumprido. Haverá o comprometimento do ensino no ano 2020?
Olha, eu espero que cada profissional, de fato, tenha em mente, a partir do ano que vem, que essas crianças tiverem uma perda no ano de 2020.
Correto.
Muitas delas não conseguiram acompanhar. Então, vai de cada profissional no ano que vem fazer essa avaliação diagnóstica da turma, identificar as maiores defasagens de aprendizagem e ter essa retomada de conteúdo, certamente.
Eu costumo dizer que o professor tem um superpoder e ele certamente vai saber contornar essa situação quando os alunos voltarem às salas de aula, Marina.
Eu também acredito muito nisso e espero que todos os meus colegas de profissão também pensem dessa forma.
É, afinal eles têm uma responsabilidade muito grande que é educar e educar com qualidade, né?
Exatamente. Eu gosto muito de uma frase que fala, né, que muitas professor ensina com amor, porque muitas vezes a tua sala é o único refúgio e o teu exemplo é a única moral.
Nossa, bacana e profundo, hein?
É, eu gosto muito dessa frase.
É.
E me impacta muito exatamente com o que nós estamos falando, né? Muitas vezes nós somos o único exemplo para eles.
Exato.
E se nós deixarmos a desejar nisso, a gente muitas vezes pode comprometer o destino de uma vida.
É verdade, né? Você tem toda a razão. A responsabilidade do professor é muito grande. Dos pais é, mas do professor ainda mais, né? Porque
exatamente.
Depende deles, né? O desenvolvimento, né, no ensino da criança, do jovem, enfim. É uma responsabilidade.
Especialmente as crianças, eles se espelham muito nos professores.
É, isso. Agora, pena o salário, né, Marina?
Infelizmente.
É,
na verdade, o nosso país... Ele não tem a cultura da educação, né? A gente tem a famosa frase de dar o jeitinho brasileiro.
Uhum.
Em outros países, a educação é algo primordial.
Correto.
Nós ainda não conseguimos chegar nessa mentalidade, assim.
Afinal, se quisermos mudar alguma coisa no mundo, tem que começar pela educação, né?
Sem dúvida.
É.
Parte de cada um a partir da educação que adquiriu.
Marina, então, apesar dos pesares, você acha que não foi um ano perdido, que quem soube aproveitá-lo, né, certamente vai conseguir dar, né, continuidade ao trabalho com mais tranquilidade?
Com certeza. Eu vejo que as crianças, elas perderam no sentido da autonomia, de quando eles lidam com outras crianças, eles aumentam o vocabulário, eles desenvolvem a parte psicológica de saber conseguir lidar com outras pessoas. Agora, na questão do conteúdo, eu acredito que sim, as crianças que têm acesso à internet, a gente também não pode pensar no geral, né, que a gente sabe que a realidade de algumas famílias é bem diferente, mas aqueles que têm o acesso, de fato, conseguem acompanhar sim.
Correto, né, vai da dedicação, né, tanto do aluno quanto da mãe, nos envolvidos, enfim, né?
Exatamente.
Marina, eu quero agradecer a sua participação. Alguma colocação a mais sobre esse tema polêmico que é os desafios da educação e o retorno das aulas no país?
Então, eu quero me deixar à disposição. Se caso algum pai ou algum ouvinte estiverem com alguma dúvida, alguma pergunta, pode entrar em contato comigo. Se vocês quiserem disponibilizar o meu contato,
sim,
ou se eu puder passar agora mesmo.
Pode.
Pelo menos para sanar essas dúvidas, né? Porque eu estou trabalhando bastante como professora particular também. E muitos pais me procuram achando que as crianças estão com dificuldade, que está passando algum problema, e na verdade não, a criança atingiu já o objetivo, tá?
Exatamente. O comportamental das crianças que mudou, isso deve preocupar os pais, procurar aí, principalmente uma psicopedagoga, para ter orientações, Marina?
Certamente, porque muitas vezes a rebeldia, a falta de disciplina dentro de casa, pode ser também uma manifestação de ansiedade, de início de uma depressão, porque eles estão convivendo muito com pessoas que já são só familiares a eles, né? Eles precisam ter contato com outras pessoas, então isso de fato certamente influencia.
Exatamente, muito pai reclama, o meu filho não era assim, agora está com um comportamento estranho, certamente tudo isso em função do isolamento social que aconteceu no país.
Com certeza, se nem nós não conseguimos aguentar tanto tempo em casa, nós adultos já começamos a voltar à nossa rotina, imagina eles que não conseguem compreender, né?
Verdade.
Estão obrigados a ficar em casa.